Fala pessoal, Marco Túlio Baima antes do programa de hoje começar, para dar aqueles nossos tradicionais recados que a gente tem feito na quarentena. A gente sempre frisa que esses recados são bem importantes pra gente, porque a gente contextualiza vocês de tudo que vai acontecer, tanto nesse episódio quanto o que tá acontecendo no podcast como um todo. Caso você não queira ouvir o que a gente tem pra falar, a gente também coloca a minutagem pra você pular direto lá pro início do programa de hoje, que no caso é essa daqui.
3 minutos e 59 segundos.
Bom, o primeiro recado que a gente tem pra falar hoje são sobre os contratempos que a gente tem tendo aí nas últimas semanas. Tanto que atrasou bastante essa edição aqui do podcast, mas eu faço um compromisso com vocês e falo que até o final dessa semana, a segunda parte do episódio de hoje vai estar lá no nosso feed e você vai poder conferir. Outro recado que a gente tem pra falar é sobre a qualidade dos nossos áudios, que aos poucos a gente vem melhorando, a gente pede um pouco de paciência pra vocês. A gente tá gravando na internet, como a gente não grava fora da quarentena, então paciência aqui com o passar do tempo vai ficando cada vez melhor. Bom, quando não tá de quarentena, a gente geralmente grava em estúdio. No caso, é o estúdio criativo com quem a gente tem parceria. O estúdio criativo oferece assessoria online para produção de conteúdo, criação de pautas e técnicas de locução também. Caso você precise também de edição de podcasts, o estúdio criativo oferece esse trabalho. O espaço físico do estúdio é climatizado, o tratamento acústico também é muito legal. É lógico, quando não tá de quarentena, por enquanto os trabalhos estão parados por lá, mas todos os programas que são gravados de áudio têm qualidade digital e são feitos em alta definição. Caso você queira fazer um orçamento com o João Pedro Viegas lá do Estúdio Criativo, é só entrar em contato no Instagram @oestudiocriativo ou pelo WhatsApp 31 99187 0600. É só você falar que chegou pelo Poeira Tapes que o João vai fazer um desconto bem bacana para vocês. Todos os contatos do Estúdio Criativo estão aí na descrição do nosso programa. As nossas redes sociais também aqui do Poeira Tapes também estão aí embaixo na descrição. Instagram, @PoeiraTapes. Também tem no Twitter, @PoeiraTapes. A gente sempre gosta de falar que é importante que você siga nessas redes sociais, tanto para interagir com a gente na quarentena, a gente conhecer coisa nova, a gente trocar informações por lá, tanto se tiver algum problema com o podcast, a gente comenta por lá, se tiver algum atraso ou outras questões, também a gente informa pelas nossas redes sociais. Um último recado que a gente tem aqui é para agradecer o Felipe Mascari do Rap TV, que aceitou o convite de participar do programa de hoje. Muito obrigado, Mascari. Siga o Mascari e o Rap TV, tanto no Twitter, no Instagram, também todas as redes do Rap TV e do Mascari estão aí embaixo. Bom, por enquanto é isso, fique com o programa, tomara que vocês gostem e até o final da semana tem a segunda parte, tá bom? Outro episódio aqui que a gente vem chamando pessoas da cultura hip hop, da mídia do hip hop. A gente tem dado muita atenção ao pessoal aí da mídia. Mais um convidado muito especial. Antes de apresentar o convidado, que é antifascista, igual esse podcast aqui também é. Todo mundo antifascista.
Você é quem no antifascista verso, Mascari?
Eu sou o cancelado antifascista.
Eu sou o web namorado antifascista, já tá.
E você, amor, você qual fascista venço?
Eu sou a shitposter do jogo de fascista.
Você.
Ai, meu Deus. Eu sou o travador de zap antifascista.
Eu queria fazer uma pontuação aqui, que eu acho que o Carlinho deu a melhor versão do que é o Poeira Tapes.
O Poeira Tapes é o Twitter dos podcasts brasileiros.
Pô, acho que a gente tem que cancelar mais gente, então, na moral.
Na parte boa do Twitter, né, velho? Essa parte Manu Gavassi não é do Poeira Tapes, não.
Infelizmente.
Mas é isso, Purotapes, aqui outra edição. Vocês já ouviram aí todo mundo que vai participar. O Matheus Viscogordo tá aqui com a gente. Dá um oi aí, Matheus.
Velho, o maldito dia em que eu virei Viscogordo. Jesus do céu.
É o melhor vulgo.
Deus do céu, você sempre perseguido por aquela tarde. Deus do céu, mas é nóis.
Ninguém mandou você ter as melhores apresentações. Ninguém mandou. A culpa é sua.
Fazer o que, né, velho? Viscogordo tá na casa.
Viscogordo tá na casa. À esquerda do Viscogordo, a gente tem o Carlinho das Leis.
Salve, salve, salve. Vulgo exógia mesmo.
Esquerda do Carlinho, a gente tem a Lele. Lele, 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 lele.
Colé, colé, colé.
Todo mundo tem uma apresentação e agora o nosso convidado, que é muito especial, um cara que eu tô até um pouco acanhado aqui nesse podcast, que é um cara que eu respeito demais no meio do rap nacional, um cara que...
Respeitamos.
Acho que todo mundo respeita, um cara que é referência, eu não consigo nem fazer muita graça pra apresentar ele, é o Felipe Mascari, do Rap TV.
Salve, galera, vocês são uns fofos, eu fico até encabulado de receber tanto elogio e carinho, você é louco. Mas valeu mesmo, mano. Valeu mesmo o convite, mano.
Nada mais justo.
Só as figuras ilustres aqui, você é louco.
Só as pessoas mais queridas do Brasil. Principalmente o Carlin e a sua risada gostosa.
Eu conheci o Mascari pessoalmente, foi a melhor coisa que me aconteceu ano passado.
Foi muito gostoso.
Foi muito bom, velho.
Quem que não faria o Carlin, né, mano? Na moral.
Cara. É, exatamente.
Jesus amado, não estou sendo perdoado nesse podcast hoje, tá vendo isso, bem?
Mas foi da hora, mano, foi da hora, foi da hora. Aquele show foi da hora. Pena que o show do Quavo foi uma tristeza.
É, tipo, sei lá, eu achei a galera muito fria, tá ligado?
Ah, é? Pô, mano, eu tava comentando com os Mac naquele dia, pô. Primeira vez que eu vi o BK cantar KGL e ninguém fez um bate-cabeça, mano.
Peraí, já entrando mais ou menos no assunto.
Aí, ó.
Qual o fator você acha que levou isso? Você acha que foi, tipo, sei lá, o público de São Paulo é um pouco frio?
Não, o público de São Paulo não é frio não, mano. O problema era o perfil da galera que tava lá,
é,
mano.
É, também, tipo, o perfil, o público.
O perfil que tava lá era uma molecada, mano. Primeiro que era, tipo, tinha um monte de menor ali, na real, né? E, tipo, era uma molecada muito voltada mais pro trap. A galera que começou a ouvir a parada agora. Tipo, não tem muito contato. Principalmente com a obra do BK do Castelos e Ruínas. Muita gente ali não, mano. Tá ligado? Tipo, ouvir uma parada assim. Então, acho que o negócio ali foi meio frio. Porque não era muito o perfil da molecada que tava ali, né?
É, tipo, não é aquele bagulho mais sujo, né? Não é o perfil daqui, pessoal, que tava ali. FBC trincando lá no segundo palco, mano. Os caras nem tinham, tá ligado? Só a galera que era de Minas, que tava, tipo, chapando. Que pulava, acostumado show do DV, né? Pulava pra cima. Aí, tipo, a galera, tipo, o FBC quebrando o palco. E a galera, tipo...
Eu olhava pra mim pro Carlinho com cara de bunda.
A melhor coisa foi que o show do FBC foi na hora do show do
MC com asma.
Aí deu pra não ir no show do
MC com asma.
Asma.
Eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado. O Arcturo chegou pra mim assim: cara, você precisa ouvir esse rapper aqui, velho. É muito foda, você já ouviu?
MC com asma.
É igual quando a galera vai me apresentar, tipo, MC Cid. Tipo, mano, você tá me mandando link do MC Cid, mano? Pelo amor de Deus, me respeita.
É, MC Cid é bom demais, cara. Não tem como criticar, não, velho. Ele acabou com o fascismo, mano. Ele resolveu.
Imagina um feat do MC Cid com o Fábio Brasa.
Pô, a melhor música. Você a é melhor louco. Música de todos os tempos.
Racismo errado. Futebol.
Tem uma música aqui que é muito melhor que isso. Oriente, Fábio Brasa e Cid.
Que isso, velho.
E você sabe qual é o nome da faixa? Brasil Colônia, mano.
Isso é pra tocar no DCE da sua faculdade. Nos primeiros 3 segundos,
tá ligado? Socorro.
Isso, mano, não pensei que você, eu não pensei que fosse chegar nesse ponto, sabe?
Nossa, mano.
Acho que o Pulpo engole muita coisa que não deveria, sabe? Tipo...
E olha essa imagem, cara.
O Santi perdido no meio dessa faixa, velho.
Tá, é Santi, o Santi triste, de carreira, tá ligado? O Pelé jogando lá nos Estados Unidos.
É mole.
Ai, eu gosto demais das nossas apresentações, velho. São as melhores entradas do podcast. Puta que pariu.
Pois bem.
Então, por que que a gente chamou o Mascari aqui, gente? A gente chamou o Mascari aqui porque você já viu aí no título do podcast que a gente vai falar sobre o público no rap, mas tudo surgiu depois de o Projota que comentou numa live que ele fez, tem umas 2 semanas, hoje a gente tá gravando dia 2 de junho. O Jota tem umas 2 semanas que fez uma live. Nessa live, ele disse que pensou até em suicidar, depois de umas críticas que ele recebeu com a música que ele fez com a Anitta lá, que chama Cobertura, em 2014. E a partir disso, o Ferrugem, o pagodeiro Ferrugem. Tipo assim, pagodeiro, né, velho? O cara já. Ele vem com o estigma de pagodeiro, eu já penso, não, é uma pessoa muito boa, velho. Ele é engajado, Fraga, politicamente, é um cara alegre.
Você é louco? Me fala, que pagodeiro é engajado politicamente?
Sambista, talvez.
Pagodeiro? Não, não.
Que isso? O pagodeiro agora nesse mundo que a gente vive é bolsonarista nessa bosta?
Não, a maioria do passado não é não, mano. A maioria do passado acho que não
Todos os anos 90 que eu conheço viraram bolsonarista, velho.
é não. Aí viraram,
você é louco, mano.
É que quem não é mesmo é a galera do samba, né, mano?
É, não. Samba, geral, eu virei esquerda, tá ligado?
A maioria é, mano. O Zeca
Você é louco.
Pagodinho.
E o Zeca Pagodinho tava tendo enchente, ele tava lá, velho. O quadriciclo dele levando e trazendo gente,
Jet ski, velho. O cara tá no jet ski.
Acho que esse cara não é anarquista, mano.
Ô, mas eu tô decepcionado, velho. Não sabia disso, não. Caralho.
Eu tenho um ranço de pagodeiro, porque, pra começar, todo pagodeiro é palmiteiro. Pra começar, tá ligado?
Não tem essa, mano.
Muito que sim.
Existe aquela classe de pagodeiro barra jogador de futebol. É praticamente a mesma coisa, tá ligado?
Pior que é mesmo, né, velho?
O cara lá fica rico, namora uma branca extremamente sem graça e aleatória e foda-se o resto, tá ligado?
Acha que é branco também.
Porra, tô decepcionado. Gostante de pagode.
O pagode é bonzão, mano. A não ser que você seja hater que nem o Carlinho, que aí nada é bom, tá ligado?
Sim, pagode é uma bosta.
É, aí eu sou obrigado a concordar com ele.
Não, o pagode é ruim, você é louco. Nossa, não dá não, mano. Desculpa aí. Eu acho que é porque eu não tenho chifre suficiente.
O que vocês ouvem de pagode, assim, só pra constar?
Gosto muito de pixote.
Putz.
Só
pra contrariar é bom pra caramba.
Sois maroto, turma do pagode é da hora.
Péricles.
Pixote é da hora.
Tem muitos meus ressalvos com o pagode, velho. Desculpa aí. Às vezes o cara é um cara legal, tipo o Pericão. Pericão é um cara legal, tá ligado? Infelizmente, ele canta pagode, tá ligado? Então, tipo, não dá pra ter 100% de aproveitamento com o Pericão, tá ligado?
Eu sou muito fã do Péricles, cara. Ele é, tipo, a estrela mais fofa das redes sociais, tá ligado?
Mas uma coisa eu tenho certeza. Um cara que eu nunca ouvi e vou continuar sem ouvir é o Ferrugem.
Ah, graças a Deus.
Não tem como, não.
Vocês lembram quando a ODB ficou impressionadaça porque o BK lançou uma música com o Ferrugem?
Isso aí teve na época, né? Na real, o Ferrugem, ele nem era tão famoso muito, né? Tipo, ele tinha um canal no YouTube, e aí ele fazia uns bagulho com os artistas, ele chamou. Era o Jonas e o BK, né? Pra fazer, tipo, uma ao vivo, né?
Ó, ela no meu sonho e eu no dela, nessa sua pele preta, Nutella, no pelo e pelo amor de Deus já era. Então fé que muito bem ninguém venera, crime da madruga, limonçada pela manhã, crime dando as juntas bombadas, pique viatinã.
César Profeta e o BK.
Mas você fará pra ver, mano, se eu não me engano, depois daquilo lá, eu não vi mais o, tipo, depois das paradas do Ferrugem, eu nunca mais vi o BK e outros caras colar com o Ferrugem, né?
Estourou o bagulho do Ferrugem falar bem do Bolsonaro, o BK caiu em cima também.
Né, então.
Eles eram melhores amigos, tá ligado? Duvido que o Ferrugem manda uma mensagem pra BK chamando ele pro podrão, tá ligado? Não, não, não deve ser assim, não.
Real.
Mas então, aí o Rap Mais, né, pô, tinha postado essa notícia do Projota falando da questão do suicídio, depois de gravar a cobertura da Anitta, porque a pressão do público lá em 2014 foi grande. E o Ferrugem foi nos comentários e proteger o Projota. Eu vou abrir as aspas pra ele e falar exatamente o que ele escreveu lá. Vem dizendo há semanas, o rap ainda não é o maior segmento do país porque o público que assiste de casa estraga. Aí depois ele mandou um... Eles se esqueceram de 64 linhas, que é uma música do Projota. Na real, nem devem ter ouvido. Projota gigante. Ele mandou essas duas aí.
Eu já vi essa música é ruim.
Não, calma aí. Deus do céu. Eu preciso protestar, mano. Eu acho 64 linhas da hora, mano. Aliás, aquela fase do Projota era da hora. O Projota era bom, mano.
Nós fazemos parte de um corpo só, chamado rap. Então não vem querer julgar qual dos braços é o melhor. Cada braço tem sua importância, seu jeito de ajudar. Você pode parar que eu vim ser mais um braço e só.
Eu não tinha visto as aspas do Ferrugem, não, mano. Tô vendo agora. E agora tô vendo que o bagulho é mais idiota do que parecia, né, mano? Porque, mano, se liga. Fala assim, a galera se esqueceu de 64 linhas e tal, né? Na real, mano, o Projota que fez o público esquecer disso, mano. É, eu não julgo, não, a escolha dele. Mas o Projota que escolheu, mano, mudar o público dele. É, mudar o viés da música dele. Sim. E tudo mais, mano. Ele que quis seguir pra outro caminho. Então é normal. Tanto é que se você abre o canal do Projota hoje, mano, você não acha mais as músicas antigas, mano. Tanto é que um tempo atrás eu fui atrás pra procurar as mixtapes antigas e não tem mais no YouTube. No canal dele.
Aquela Muita Luz dele, você não acha mais, velho.
É a única mixtape boa que ele já
concordo,
fez.
Concordo.
Projeção.
Não, velho, Projeção tem uma música muito ruim, cara.
Mano, Projeção tem muita faixa foda, mano.
E Projeção tem Chuva de Novembro, cara. É, que é um que pra mim, ali no top 5 piores músicas de rap já feitas, cara.
É Projeção pra elas que tem Chuva de Novembro. Projeção do Projota tem outras, mano.
Então bota fé que você tá certo, velho.
E aqui, ó, se liga. Só pra vocês verem o que tem aqui. Tem a faixa Projeção, que é uma faixa foda. Tem Pelo Amor, Garoa, Rato de Quermesse, aquela Até o Final, que era uma love song fodida, Lausanne, que era uma música foda.
Tem Terra Preta, tem 300 álbuns no PC dele que ele nunca lança.
Mas é que tá, tipo assim, o Projota, tipo, ele excluiu toda essa fase dele, da carreira dele, por opção, mano. Então, se ninguém lembrar disso hoje, mano, é porque ele excluiu, infelizmente, esse passado. Então, acho que essa primeira Ferrugem, ele errou totalmente em usar o Projota como um exemplo do público, mano. Tanto é que o público do Projota não é o mesmo do público do rap nacional hoje.
Foi o pior exemplo que ele podia ter escolhido, tá ligado? O Projota, o cara deu simplesmente uma cambalhota. O cara era uma coisa, quando eu fui escutar de novo, o cara era outra coisa. Eu falei, uai, cadê? O Projota é o menor exemplo de mudança de nicho, tá ligado? Você pegar, ó, o cara cantava isso, hoje cantava isso. Acho que é o maior artista da música nacional, que você pode falar alguma coisa do tipo. Tipo, o cara mudou do que cantava isso, agora canta isso. Tipo, deu o Kanye West, que o cara era... Mó rapazão, agora tá cantando gospel, tá ligado? Ou alguma coisa do tipo.
Não, eu acho bizarro, mano, essa comparação, tipo, usar o Projota como exemplo disso, mano. O Projota, infelizmente, não é, mano, o principal exemplo, tipo, de artista que vai trazer todo o público do rap, ele vai representar o rap nacional em si. Ele representa pro mercado mais pop, mano, pro mercado comercial e tudo mais. Tipo assim, se o Ferrugem estivesse falando do Emicida, mano, beleza. Tipo, se fosse o Emicida o exemplo ali, e se o Emicida fosse um exemplo de ter um público ruim, tá ligado? É, de ter esquecido alguma fase dele, coisa que não acontece. Mas se fosse um exemplo ali com o Emicida, tipo, eu faria sentido, porra, porque o Emicida se manteve, tá ligado, na mesma trajetória e tudo mais, continua com o mesmo público, mesmo saindo da bolha, mas ele continua falando ainda com o público do rap e tudo mais. Eu acho bizarro, mano, essa comparação.
Eu até vejo um sentido no que ele tá falando, só que eu discordo em todas as categorias, tá ligado? Você vê a carreira do Projota, você vê que, tipo, a partir de 2014, com aquele álbum, o primeiro álbum dele com a Sony, Foco, Força e Fé, ele tomou um lado, tipo, um rolê ultra comercial. Aí, pra isso, foda-se a sonoridade do rap, foda-se todo o resto. Até em certos projetos, foda-se o bom gosto, né? Que nem nos álbuns mais recentes. Mas, tipo, e o que isso fez? Eu boto fé que, atualmente, em questão de vender, boto fé que ele é ou o rapper mais vendável, o rapper que tem mais hits, tipo, que tocam na rádio, ou o segundo, eu sei lá. E se todos os MCs estivessem tentando fazer isso, e estivessem buscando essa mesma sonoridade, talvez tivessem mais rappers na rádio, mas por que que a gente ia querer isso? Por que que o rap ele tem que ser pautado pelo programa da Fátima Bernardes, quem canta no programa da Fátima Bernardes, tá ligado?
Não, nem só isso, mano, porque o MC, pra ele estar tocando na rádio, ele tem que ser produzido pelo Rick Bonadil, por esses caras, mano, porque tem que passar na mão da Paula Lavigne, tá ligado?
Isso é louco.
Tipo, é uma obrigação que parece que é necessária e é totalmente errada, mano.
Seguindo essa linha ainda da discussão, pessoalmente, eu acho muito tranquilo o rapper, o MC, que é mudar, tipo, a vertente da carreira dele. Foi a escolha que o Projota fez. Não tem problema nenhum. É aquilo que o MC da fala. Não é o se vender, mas é muito fácil você falar que não se vende quando ninguém quer comprar, né? Não tem essa questão. Mas não é que eu acho que ele se vendeu. É uma escolha que ele fez e tudo bem. A escolha que ele fez. Só que ele tem que também ter responsabilidade das escolhas que ele fez. E não dá sofrer. Mas ele tem que entender o que aconteceu com a carreira dele, sabe? Então, a escolha que ele fez, ele quer ter mais alcance, ser mais acessível para as pessoas, beleza. Mas, infelizmente, você quer ter um som mais comercial, você não vai poder falar as mesmas coisas que você fala ali nas suas músicas antigas, tá ligado? Infelizmente, é dessa forma que funciona hoje em dia.
Se eu não me engano, tem mudado isso daí. Há um tempo atrás eu sentei e troquei ideia com o Spinardi, mano. Que a gente entrevistou ele, acho que foi, sei lá, final do ano passado, não lembro. E aí nós estávamos trocando essa ideia. Eu perguntei mesmo pra ele, falei assim, mano, vocês estão fechando agora com a Som Livre, mano, que é uma gravadora da Globo e tal. Isso daí não vai prejudicar vocês? Ele falou, mano, a gente assinou um contrato que, tipo, a gente vai produzir tal disco e tal, mas eles não vão censurar a nossa música. O que, que eles deixaram claro pra gente é o seguinte: se a música não atender critérios do mercado, elas não toca na rádio, mas a gente não tá impossibilitado de fazer outra parada, tá ligado? Tipo, se a gente quiser continuar falando do que a gente fala, a gente pode seguir, mas é improvável que toque na rádio, tá ligado?
Uhum. Você fala em questão de contrato, né? De talvez não seja uma exigência da gravadora. Do ponto que eu tô querendo trazer, porque querendo ou não, velho, quando você faz uma música muito agressiva, ela não é acessível, infelizmente, sabe? Hoje em dia tem mudado, e o que a gente tá falando foi o que o Projota pensou em 2014. Tem 6 anos isso. Então o mundo já era muito diferente, assim, o rap, o trap era muito, tava engatinhando ainda.
O trap brasileiro não existia, o Spotify tinha o quê? 1000 pessoas usando Spotify no Brasil.
Então, não era acessível igual é hoje, tá ligado? Naquela época ele tinha que fazer as escolhas, por exemplo, foi fazer uma música com a Anitta.
Se o Kant fizesse uma música com a Anitta amanhã, eu ia falar, parabéns, Kant, fez uma música com a Anitta.
Sim.
Eu não ia ser incel que nem era o público do rap em 2014, que tipo, tava fazendo música com pop, não pode, vai tomar no cu, mano. A galera era muito chata, na moral.
Não, eu concordo. Eu só acho feia. Eu acho uma música ruim. É uma música ruim. Se o cara quiser fazer isso com qualquer pessoa, faz, tá ligado?
Faz.
Eu teve um tempo atrás, a gente fez um vídeo zoando no canal lá, falando sobre feats que deram errado. E a gente colocou esse som lá. A galera, porra, mas o bagulho bombou. Eu falei, foda-se, o bagulho é ruim, caralho. Bombou porque se a Anitta fizer um vídeo, sei lá, qualquer coisa, mano. Eu ia falar um negócio, mas não vou falar, mas...
Vou falar, não dá.
É, qualquer coisa que ela fizesse.
É, se a Anitta fizer uma live aprendendo sobre direito internacional.
A Anitta decidiu fazer um álbum conceitual sobre geografia. Esse rolê me lembra muito a Lady Gaga, porque a Lady Gaga rolou umas paradas dessas. Ela estourou muito no começo dos anos 2010. E tipo, eu lembro que em 2016 ela tacou foda-se, lançou um álbum de jazz vocal, depois um álbum de country. E ambos estouraram só porque era Lady Gaga, tá ligado? É, quando você chega nesse nível, essas coisas acontecem mesmo.
Uhum. É tipo se o Kanye West lançar um áudio gospel e eu me converto na hora. Ué, pera aí, ele lançou.
Mas é que tá, né, mano? São escolhas, mano. Não são escolhas e, tipo assim, não tem como não crucificar, tá ligado? Tipo, se o Kanye quis fazer isso que ele tá fazendo agora, mano, boa sorte pra ele, tá ligado? Eu tô rezando, mano, pra ele não falar nada sobre os protestos lá dos Estados Unidos, mano.
Vai sair merda, com certeza.
Eu sei que se ele falar alguma coisa, mano, eu vou ter que queimar os discos.
Tipo, o Lil Wayne já falou um negócio que tinha, tipo, muito duvidoso, fraga. Ele não falou com todas as palavras, pá, foda-se esse cara. Mas o que ele falou, tipo, foi muito duvidoso. Ele meio que falou que a culpa, na verdade, do cara ter morrido é de todos nós, tá ligado? Isso gera umas interpretações muito bosta, às vezes, sabe?
Total.
O Lil Wayne não tem um histórico de ser de direita?
Não, mano. O Lil Wayne, de vez em quando ele dá uma declaração muito louca, tá ligado? Mas, tipo, ele vive no próprio mundo. Ele é, tipo, muito foda-se. É.
Ele usa muita droga pra pensar em política, né, velho? O cara toma muito lean, velho.
Só do cara achar que Tion One Savage era, tipo, um grupo de 21 pessoas.
Meu Deus. Agora tem que ter muito droga ambulante, velho.
Caralho, o Wayne uma vez falou que não existe isso de racismo.
É, velho, tipo, tem uns rolês que ele fala uns negócios às vezes, tá ligado? Que, tipo, deixa muito, muito chateado.
Mas, por outro lado, ele também falou que que a direita americana nunca vai gostar de gente negra. Então, tipo, sei lá, eu boto fé que ele é uma pessoa completamente instável, né?
É, tipo, é um cara foda-se, assim.
Não vai sair no paparazzi ele lendo Karl Marx tão cedo.
É um cara muito foda-se, resumindo, ele é muito foda-se. Tem um rolê desse mesmo, que é tipo o Easy World, que tipo, ele simplesmente vive no próprio mundo. Ele se tranca dentro do quarto, vai compor, vai escrever. Pô, tá caindo o mundo lá fora, tá ligado? O céu, um alienígena, o céu tá caindo, um meteoro, e o cara tá lá no quarto escrevendo, tá ligado? Gravando. E ele, tipo, ele é totalmente alheio. Ele teve uma entrevista que fizeram com ele falou que as únicas coisas que ele escutava. É aquela banda, né, Blink, que fez até uma turnê. E Tet Nine, as únicas coisas que ele escutava. E rock, tipo, metal. O cara é simplesmente minha meta de vida, desligar totalmente do rap.
Voltando aqui, e o Ferrugem, velho? Eu acho que a gente tem que explorar também, porque, igual eu tava falando lá no início, que eu tava elogiando uma classe de pagodeiros, fiquei sabendo que a galera é bolsonarista. Quem é o Ferrugem pra falar qualquer coisa sobre um meio que ele nem faz parte, tá ligado?
É que o cara, ele colou, né, já com a galera, então às vezes ele acha que ele tem autonomia pra falar, né, sobre o assunto, né, mano? É bizarro isso daí, tipo, o cara, ele conhece meia dúzia de gente, ele faz dois tweets ali, ele já acha que ele já é da cultura, que já tem propriedade pra tá falando sobre, sendo tipo que o cara, mano, é como eu tinha falado numa conversa com os Mac da UDB, mano, o cara tem um baita privilégio de tá falando aqui, sim, tá ligado? Sim. Tipo, mano, o cara, ele vem de uma estrutura total, não sei familiar, né, mas ele vem de uma estrutura hoje que é muito, mano, que é muito fácil de fazer sucesso, fazer dinheiro, tá ligado? O cara, tipo, ele tá ali, principalmente numa cultura preta, né, mano, e, tipo, fazendo dinheiro pra caralho no bagulho. Ele quer falar de uma outra cultura preta, ele quer, tipo, dar pincelada. É um bagulho meio bizarro, mano, essa participação do Ferrugem pra falar sobre essas coisas, tá ligado, mano?
Sim.
Sei lá, eu fico abismado, tipo, com uma galera dá voz pros caras desses, às vezes, tá ligado?
Eu joguei aqui no Wikipedia rapidão e ele é privilegiado pra caralho desde antes. Ele é filho de backing vocal. Velho, o cantor disse que na infância sofria preconceito por ser o único ruivo das rodas de samba.
Ah, é isso que eu tô falando, mano.
É mole.
Eu tenho certeza, mano, que, tipo assim, o Ferrugem, ele só cola com essa galera, tipo, elitizada mesmo, mano, hoje, tá ligado? Eu duvido que o Ferrugem deve colar pra galera com o Péricles da vida, tá ligado, mano? E a galera deve olhar pra ele com o rabo de olho, assim, falando, mano, que é esse cara, tá ligado? Eu acho muito bizarro, mano, tipo, o jeito que ele acha que ele tem autonomia pra estar falando sobre o assunto, tá ligado? O cara enche a boca pra falar, não, que... Isso daí tá errado, o que tá certo é outra coisa. Querendo ou não, hoje, mano, o samba não, o pagode, né? É uma baita cultura privilegiada, mano. Tipo, privilegiada, que eu digo, tipo, de questão comercial mesmo, tá ligado? Uhum. É muito acima do rap. Não dá pra comparar, mano. Não dá pro cara querer colocar a realidade no rap dentro da realidade de quem tá cantando um pagode, mano. Porque é outra parada. O pagode, ele tem alcances muito maiores e, tipo, uma mídia muito maior por trás, tá ligado?
Não, e fora que quando ele... A arrogância dele, tipo assim, de achar que ele tá certo e todo o público que criticou o Projota por uma parada, tá errado, sabe?
Totalmente.
Achar que a opinião dele tem algum peso, que ele importa de alguma forma, tá ligado? Esse é um rolê de gente branca, que eu, como pessoa branca, demorei, custei muito pra entender que nem sempre a minha voz deve ser ouvida, tá ligado?
Uhum.
Eu tô falando, tem que ter algum peso. Que é porque eu boto que a gente é ensinado aqui, que a gente é ensinado que tudo tem que ter peso. Ele chega nesses rolês o tempo todo. Veio dizer na semana, ainda não é o maior segmento do país porque o público que assiste casa estraga.
Ele esqueceu de um monte de coisa, tá ligado? Ele falando isso, esqueceu de um monte de coisa. Esqueceu que é um ritmo marginalizado, esqueceu que a maioria das pessoas que fazem rap são pretas. Aí o cara vem e já tipo assim, tá ligado? O público geralmente é uma bosta em relação a algumas coisas. O cara fez uma música com a Anitta, foda-se. O Busta Rhymes fez uma música com a Mariah Carey. Apesar de que a Mariah Carey é mais gangsta do que muita gente. O Ice Cube tá no clipe do Destiny Child, tá ligado? T.I. fez um feat com o Destiny Child, tá ligado? A galera esqueceu que, tipo, ao longo dos anos também, muitos projotas fizeram feats com muitas Anittas. Então, tipo, o cara fez um feat com a Anitta. Tipo, e daí, mano? Deixa o cara fazer um feat com a Anitta.
E aquela coisa, né? Um cara preto fazendo um trem certo, digamos certo. Vários e vários anos, um trem que a galera gosta por muito tempo, faz um feat com a Anitta. Nossa, o mundo caiu. Gente, pelo amor de Deus.
É, velho.
É muito real isso.
Tipo, e a ponto de fuder com a saúde mental do cara, né, velho?
Cara, sim. Que já podia estar fragilizado há muito tempo, e aí foi só mais um, sabe? Mais um motivo pra, nossa, uma bola de neve, tá ligado?
O público tem parcela de culpa? Claro que tem. Claro que o público tem parcela de culpa, tá ligado? Eu questionei, igual o Mascari falou mais cedo aí, em off, eu questionei, tipo, onde estão, por exemplo, os youtubers pretos que falam de rap, tá ligado? A gente tinha poucos, e os poucos que tinham, acabou, ninguém sabe onde é que foi parar, tá ligado? Aí ficou, tipo, os caras, tipo, Bruno Braga, esse molequinho que fica pagando pau pro 6ix9ine aí no Saiu E Agora, que eu esqueci o seu nome dele.
É...
Você, mano, primeiramente, quem é você, meu parceiro? Que eu sou Young Kid, mas eu não conheço nenhum Rich The Kid, não. Eu conheço o 6ix9ine, que é o rei de Nova York, tá ligado? Esse aí é o brabão. Mas tu, meu parceiro, quem é você?
Quem mais? Um monte de branco Z3, tá ligado? Cara, assim, aí, tipo, essa galera, tipo, acaba tendo muita opinião sobre, tá ligado?
E tem muita gente que compra essa opinião deles também, tem isso também.
Isso gera um monte de distorção na cabeça do público base, do público geral.
Eu realmente penso que o público, a cena do rap, perdeu muito do crescimento do Fato Z3, na moral. Na época que ele era grande, na época que ele era relevante, nossa, era geral querendo fazer punchlines absurdas, sabe? Geral querendo fazer aquelas linhas, querendo fazer métrica complexa, só por métrica complexa. Deus do céu. A qualidade do rap, no geral, diminuiu muito por causa da influência dele.
Aí queria falar qualquer coisa, só pra ver se aparecia no Z3, tá ligado? O punchline é pesadíssimo. Tem muita coisa que o público em si cagou no pau mesmo, tá ligado? Isso é inegável. Só que não é igual o Ferrugem falou, a culpa não é só do público. É um monte de coisa que eu falei.
Acho que a Lele disse uma parada muito interessante, só que eu queria até que ela pudesse concretizar falando do privilégio branco dos youtubers, tipo, que ela falou do Z3 e tal.
O que eu ouvi os meninos falando aqui é o seguinte, o Carlinho até falou sobre também, e é muito youtuber branco, dentro do rap, igual os meninos falaram.
Uhum.
Não sei, não tenho acompanhado, mas que agora parecem que eles estão com uma certa relevância. Agora, youtuber preto, falando sobre... Inclusive, eu mesmo já pensei muitas vezes em falar sobre música, sobre, né, essas coisas da cultura pop aí que eu curto, mas aí volta e meia eu paro e penso, porra, já tem gente pra caralho falando. Aí depois eu entro em outro loop de pensamento, porra, não tem preto falando sobre isso. Aí a gente fica naquele foi, não foi, tipo, vou, não vou.
Eu esqueci de citar um youtuber branco muito importante, Mascari. Não pode falar youtuber. Não pode falar youtuber, senão me xinga. Que é gerador de conteúdo audiovisual.
É, tipo isso, vai. Aí é mais justo. Mas é que é diferente, né, mano?
É, o termo youtuber em si virou um termo muito pejorativo, né, assim.
Não, eu acho que não, mano. É porque o youtuber... É porque se você fala que é youtuber, a galera acha que... Tipo, o youtuber é mais pra quem tá ganhando dinheiro com o YouTube, pra quem vive de YouTube, né? Tipo, o Z3, o Felipe Neto. Agora você pegar o AdSense lá do Rap TV lá, você é louco, mano. Não paga nem o McDonald's.
Caralho.
Eu acho que Spotify não paga nada. Pra podcast, pelo menos, não paga nada.
Ah, mas tá pobre, não, não mano. Paga. Mas tá pobre.
O Spotify não paga pra podcast porque eles não têm controle, né? É mais uma plataforma, tipo, de distribuição mesmo. Parece que pra você ganhar dinheiro com podcast, é só a Apple, mano. É um negócio assim.
O rolê que você tem que fazer, na real, é fazer um OnlyFans, aquele site gringo pra você postar foto sua pelada.
É.
Aí a galera paga.
O negócio é postar no Xvideos Red.
teve muito youtuber, inclusive uns youtubers bem fora do padrão, que fizeram essa transição e estão ganhando dinheiro.
É, velho, diz que paga bem esse YouTube Red, hein? Esse YouTube Red não, esse Xvideos Red. É louco.
O bagulho é vender salve, 25 conto salve.
Vender aula de ref, tá ligado?
Vendendo um salve, dá pra comer um McLunch feliz, velho. Mas o cara tá reclamando da ciência do YouTube.
Pô, essa, imagina se cobrar, sei lá, 25 conto pra você mandar um oi pra alguém, mano. Isso é louco.
Oi, fulano.
Eu acho que pior isso é, imagina você ser a pessoa, você ser um incel que paga isso, cara.
É, também, mano.
Toma aqui R$25, influenciador. Toma aqui, diz o meu nome, pelo amor de Deus.
Tem uns negócios que nem pra arrancar dinheiro de boy eu concordo, tá ligado?
Ele fica tipo, velho, coitado do boy.
Eu fico com dó do boy, tipo, mano, não.
Mas o pior, mano, eu vou te falar, mano, tipo assim, tem duas paradas sobre essa parada do salve, mano. Tipo, primeiro, mano, que quem fosse comprar uma parada dessa não é nem boy, mano. É alguém que mora, tipo assim, lá no interior, sei lá, de Tocantins, que gosta da parada, nunca vai ter contato com a coisa e quer um salve, tá ligado? Pô, o problema é que não é nem boy que vai pagar isso daí, vai ser tipo a galera mais afastada do eixo, né, mano?
Tem vários casos disso com aquela galera que tem OnlyFans e essa pornografia, né, velho?
É, velho, isso mesmo.
Já vi tweet de cara que, tipo, ah, mano, eu tô pra ser despejado na minha casa. E toma aqui $120 aí, garota que vende água da banheira pra internet. O cara sem emprego com coronavírus e tá gastando o último dinheiro dele com isso, velho. Cara, você é sempre boy.
Ô, oh, mas essa parada do salve aí que eu ia falar, essa parada do salve é da hora lá na gringa, mano. Porque, tipo, você paga $30 lá, mano, e você ganha o salve do Drake Josh. Você ganha o salve. Você sabe aquele meme daquela menina que faz uma cara meio de nojo, uma criancinha? Então, aí você paga, tipo, $30, você ganha um salve dela, um abraço. Você é louco, mano. Aí é da hora, tá ligado?
Isso sim é um meet and greet.
A gente pode fazer isso, mano, pra aumentar o nosso alcance, velho.
É, que tal, mano?
A menina que fez iCard e pede pra ela fazer um vídeo falando pra ela assistir.
É.
Que aleatório.
Não, mano, só sei lá, faz um deepfakezão aí, tá ligado? E põe, tipo, sei lá, põe o Ben Affleck pra falar, ó, galera, escuta o Poeira Tapes aí. Que vozão do Ben Affleck, tá ligado? Ô, galera, escuta o Poeira Tapes aí, tá ligado?
O Marco Túlio, se você tiver $125, você consegue fazer o Danny Green do Lakers dar um salve pra você, velho.
Ah, meu Deus do céu.
Véi, muita gente da NFL, velho. Ou tô amando pra caralho esse site.
Mano, tem muita coisa louca nesse site aí, gringo, mano.
Só pra voltar pra pauta aqui, eu acho que nessa questão de postura mesmo do artista e escolha de mudar de ramo, não ramo, né, mas mudar o foco da música dele, vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre? Ou a gente pode falar mais sobre o público agora?
Eu boto fé que eu tenho alguma coisa. Eu boto fé que, tipo, isso, conforme o tempo vai passando, tá fazendo cada vez menos sentido a ideia de se vender, né, velho?
É, sim.
Porque primeiro que eu boto fé que a música mais famosa de, entre várias aspas, rap nacional da última década foi feita por uma empresa, por um grupo completamente independente. Tipo, foi feito pela 1Kilo, que na época, pelo menos, não tinha ação com ninguém. Deixa eu pegar aqui os views daquela música da 1Kilo. 380 milhões de visualizações. Eu boto fé que é a música, a maior música de rap da década, em questão de visualizações. Foi feito, tipo, projeto acústico de uma gravadora independente, tá ligado?
Sim.
Eu vou ficar, mas vou pela manhã. Sem me despedir, vou antes do café. Que é pra não te acordar, sei que não sou nenhum Dom Juan. Sou todo errado, mas tô certo que você.
Ei, amor,
quer.
Sei que tá tão difícil eu falar de amor.
Do outro lado, você pega gente que nem tem criança de 16 anos lançando vídeo de trap, essa galera Globo, essa galera completamente inacessível nesse sentido e tendo dezenas de milhões de views. Então é um bagulho que tá cada vez fazendo menos sentido conforme o Brasil vai ficando cada vez mais digital, tá ligado?
Uhum.
Essa ideia de se vender, essa ideia de você mudar o seu som pra um público mainstream tá fazendo cada vez menos sentido.
Eu concordo.
Eu acho que até no sentido do imperialismo americano, tá ligado? Cada vez maior aqui no Brasil, imperialismo cultural, o rap tá se expandindo cada vez mais pro mundo inteiro. Então, como o rap tá se expandindo cada vez mais, mais pessoas, tipo, meio que não politicamente engajadas e tudo com rap, vão querer ouvir, vão querer fazer. Tipo, a beleza do rap, na minha visão, é acessibilidade, saca? Qualquer um pode fazer, ainda mais com inclusão digital, com barateamento das paradas e até democratização mesmo de conhecimento, de acesso pela internet. Qualquer um pode pegar um beat free e rimar em cima, tá ligado? Então, isso ajuda muito na disseminação da cultura, da música mesmo. Só que aí você vê umas, a gente falando de acessibilidade, aí vem umas bizarrices igual o Ferrugem pra falar besteira.
Ferrugem que ele sempre teve nesse mesmo contexto, né, velho? Aquilo que chamam, e é diferente do jeito que usam aqui no Brasil, né, de eles chamam lá na gringa de planta da indústria. Alguém plantou ele lá, ele não teve, o crescimento dele não foi necessariamente...
orgânico.
Foi ele lançando vídeo no YouTube que ele chegou lá. É, então ele pensa nessa lógica, ele pensa que tem que ter, que nem o Mascari falou, né, a Paula Lavigne, tem que ter alguém pra deixar a galera entrar, né, a rádio entra pra deixar a galera fazer sucesso. Isso tá fazendo cada vez menos sentido.
Eu rolei foda, igual falarei que tipo, o rap é muito acessível, o MT falou que o rap é muito acessível.
Uhum.
Mano, tudo vira rap, tá ligado? Personagem de anime vira rap, não sei o que vira rap.
Esmilinguido.
Calma, tem rap. Linguido, mano.
Eu vou procurar aqui agora. Com certeza alguém fez.
Esmilinguido, esmilinguido, adorar Jesus é o nosso objetivo. Esmilinguido, esmilinguido, adorar Jesus é o nosso objetivo.
É rap dos esmilinguidos, desenhos bíblicos, cara. Não, eu preciso fazer essa.
Fechamos essa parte da pauta e podemos passar pro público?
Fechou.
Então, beleza, agora a segunda parte a gente vai falar sobre essa questão que ele falou, que o público, né, o rap ainda não é maior segmento do país, porque o público que assiste de casa estraga.
Por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não!